Mês de janeiro é comemorado o Dia do Farmacêutico. Sobre esse profissional da saúde, converso com Marcos Costa, que é farmacêutico. Marcos, qual a importância desse profissional no atendimento ao cidadão?
Marconi, a importância do farmacêutico é de vital necessidade para que ele seja aquele orientador para que a pessoa não use de forma incorreta o medicamento, para que o próprio balconista de farmácia não dispense de forma indevida determinada substância, para que também haja um controle mais amplo dentro do próprio estabelecimento, coisa que, por exemplo, o balconista ele não estudou naquela área e, ele, de certa forma, ele não tem habilidade para que possa estar executando essas atividades que aqui eu citei.
Após o exame, o médico recomenda, através de receita, um remédio. Como observar a questão das substâncias, dos produtos similares e genéricos? E, principalmente, a dosagem para não passar o remédio de forma equivocada ou errônea.
Está aí justamente a necessidade do profissional de farmácia estar presente dentro do estabelecimento. O farmacêutico, ele estudou as substâncias, ele estudou qual a equivalência de cada produto e qual a forma correta de dosar determinada substância. Então, o farmacêutico ele está ali para que, de certa forma, aquilo que foi prescrito pelo médico não seja usado de forma indevida e incorreta.
E como as pessoas devem fazer após usar os medicamentos, o descarte?
Marcones, é importante a gente dizer que medicamento é uma substância, de certa forma, perigosa. Então, ela não pode ser descartada de qualquer forma. O ideal seria, de regra, se sobrou algum comprimido ou algum líquido que a pessoa não usou, ela levar de volta ao estabelecimento, porque o estabelecimento ele tem por obrigação ter contrato com uma empresa especializada no descarte desses produtos. Claro que uma embalagem que esteja vazia, ela, de certa forma, não tem essa necessidade, mas se sobrou o medicamento em si, o correto é ser levado até o estabelecimento, porque ali será destinado de forma correta o descarte que deve ser feito.
Isso porque quando o paciente tem uma reavaliação e se encontra em bom estado, o médico indica, pare com a medicação, pare de usar. Isso já é uma forma de ter o descarte de forma correta.
É, tá aí onde acontece muitos erros, né? Muitas vezes o médico orienta que ser usado, por exemplo, determinados dias. O paciente, ele, antes de terminar o prazo determinado, ele sente melhora e para de usar a medicação, sendo que ele teria que usar conforme orientado pelo médico. Então, muitas vezes isso vai trazer um transtorno maior à sua saúde. E aí, simplesmente, ele deixa lá o medicamento, seja num armário ou numa dispensa, correndo até o risco de uma criança ter contato com esse medicamento, né? E causar um dano maior. Então, o que nós orientamos de verdade é que siga corretamente os dias que o médico indicou, que geralmente esses dias que o médico prescreve serão os dias que a medicação irá terminar, então nunca deixe de usar, sendo que não chegou o dia exato de ser terminado aquele processo. Então, se por um acaso sobrou algum restante, é como eu falei, leva até o estabelecimento que aí será descartado de forma correta.
Converso com o farmacêutico Marcos Costa sobre o mês de janeiro que celebra o Dia do Farmacêutico. Marcos, sobre os perigos da automedicação, quais as orientações?
Marconi, a gente está vivendo um boom dessa problemática, principalmente com a explosão da internet. Então, as pessoas hoje aprenderam a qualquer probleminha de saúde que tenha, já vai na internet procurar qual a medicação correta, como ser usado. Então, isso acaba decorrendo num risco que pode ser irreparável. A orientação é nunca fazer a automedicação. Sempre procurar um profissional que estudou, que tem um conhecimento adequado naquela área. Por quê? Porque você pode tomar um medicamento que você pode ter alergia, você pode estar usando um medicamento além da dosagem ideal que pode ser usado, e até mesmo produto que conhecido como produto natural, ele pode trazer um dano irreversível à sua saúde. Então, o que nós orientamos como profissional de saúde é sempre procurar esses profissionais para que você use de forma correta cada medicação.
São os efeitos colaterais. No caso, tem gente que quer emagrecer e acaba sofrendo anemia.
Exatamente, porque não tem o conhecimento técnico. Então, e muitas vezes, as propagandas que são feitas, elas não vêm com essas advertências do dano colateral que isso pode trazer. Então, há um perigo muito grande. Como eu te falei, até mesmo produto natural tem que ser orientado de forma correta para saber a dosagem exata que você deve usar. E é por isso que tem muita gente aí que está buscando solução para um problema e sendo afetado na outra área porque não procurou a orientação correta do profissional.
No cotidiano, a gente percebe que as pessoas estão fissuradas em tomar remédios para conter o estresse, ter uma boa noite de sono ou emagrecer. Realmente são três áreas hoje que as pessoas estão em vulnerabilidade quando não tem orientação?
Exatamente. Por quê? O que é que as pessoas querem? Querem a solução imediata para o seu problema, né? A pessoa que está com insônia, ela quer porque quer dormir. Então, ela vai buscar qualquer solução de qualquer forma. A pessoa que quer emagrecer, ela quer porque quer emagrecer porque está causando um mal à sua autoestima. Então, é aí onde mora o perigo. Então, vá até o profissional de saúde, ou médico, ou farmacêutico, e procure uma orientação correta. Porque, como eu te falei, às vezes está se procurando solução para determinado problema e pode ser afetado com um problema ainda muito maior do que aquele que você está passando.
Nas redes sociais, a gente tem observado muita propaganda com relação ao diabetes tipo 2 e que existem críticas que a indústria farmacêutica não declara tudo sobre os medicamentos e passam outras orientações. Como é que o senhor tem observado essa situação, principalmente no foco da diabetes tipo 2?
Marconi, infelizmente, hoje, quem manda é o capital, é o dinheiro. E o que a gente observa, e eu tenho críticas sérias a tecer contra as indústrias farmacêuticas, apesar de também ser comerciante e está lidando com esses produtos, é que infelizmente muitas informações são encobertas para que o consumo continue cada vez maior de medicamento. Por isso que essa iniciativa sua e da rádio de estar trazendo informações para os ouvintes é muito importante, porque o profissional de farmácia ele vai ter informações, e eu falo não só informações técnicas, mas informações de um nível geral, para que você muitas vezes não caia também na armadilha do uso cada vez maior de medicamentos, sendo que muitas vezes você não precisa usar tanto medicamento assim. Por quê? Porque o que a indústria quer realmente vender. E hoje nós temos vários outros meios de não se usar tanto medicamento. Por exemplo, um profissional de saúde que tem a ética, ele vai orientar o paciente a fazer uma atividade física, a fazer uma dieta correta. Então, tudo isso pode, lá na frente, diminuir o uso indeterminado de medicamento.
Desde a época dos anos 90 que se comercializa genéricos e similares. O senhor, como farmacêutico, as pessoas ainda têm muita resistência? Não, o genérico não tem efeito. O que tem efeito é o similar. O genérico não é tão original quanto o outro tipo de medicamento. É a mesma fórmula? Ainda existe isso?
Por uma parte considerável da população, sim. Mas hoje, eu tenho mais de 30 anos nesse segmento. Então, assim, hoje já mudou muito. As pessoas estão mais esclarecidas. As pessoas confiam mais naquilo que o profissional diz. Os próprios médicos já abriram mais a mente para entender que há de se poder fazer uma substituição de um medicamento ético por um genérico, porque não tem diferença nenhuma na eficácia, na dosagem. É isso que a gente procura orientar os nossos funcionários, eu mesmo sempre estou levando informações para eles, para que a informação seja passada de forma correta e dessa forma o cliente possa ter segurança naquilo que a gente está falando. Então não há diferença nenhuma, o genérico é a mesma eficácia, ele passa por todo um processo de bioequivalência para que ele receba o registro de genérico. Claro que o similar ele não é tão eficiente como o genérico, mas há laboratórios de qualidade, há laboratórios de confiança que realmente você pode estar orientando o cliente a levar sim o similar, até porque há uma economia, Marconi, muitas vezes de 50%, 80%, e isso é considerável, já que a gente está vivendo uma situação muito difícil econômica no nosso país, e o dinheiro está cada vez mais escasso.
Vamos falar, Marcos, de algo tão atual, às vezes cômico, às vezes sério. Os estimulantes sexuais que as pessoas utilizam, mas ao mesmo tempo, quando existe o mal súbito, aí já rotula. Olha, tomou o famoso azulzinho, foi o que provocou a morte de um determinado cidadão. Como é que a área farmacêutica vê essa situação e a orientação?
A gente volta a bater na mesma tecla, né, Marconi? Tudo por falta de orientação profissional. A pessoa usa um medicamento e olha o que acontece. O que a gente vê muito hoje em dia, a pessoa compra determinado medicamento, se é que a gente pode chamar de medicamento, no meio da praça, na feira, entendeu? Então aquele produto ele não vai ter qualidade, ele não passou por fiscalização, é feito de qualquer forma, e o que a gente vê muito são pessoas consumindo esses produtos, são vendidos na praça. Isso aí é algo irreprovável, inaceitável. Vem até a farmácia, porque a gente vai procurar saber se a pessoa tem algum problema cardíaco, se tem problema de pressão ou qualquer outra comorbidade, e aí a gente vai poder realmente dizer com segurança, olha, você pode usar esse medicamento. E o que acontece hoje? Há medicamentos chamados estimulantes sexuais que não tem contraindicação quase nenhuma, que você pode usar mesmo tendo pressão alta, mesmo sofrendo de problema de coração, porque, por exemplo, uma substância que hoje é usada como estimulante, no início ela foi usada para tratar problema cardíaco, olha que interessante. Então, se essa substância foi criada para tratar problema cardíaco, dificilmente ela vai dar algum problema relacionado a essa questão. Então, mas é o quê? Tudo tem que passar pelo cunho da orientação do profissional.
O farmacêutico, ele pode prescrever receita porque tem a tarja preta e a tarja vermelha, identificação dos remédios. No balcão da farmácia, ou tem restrições?
Não, Marconi, quando a gente vai para a legalidade da coisa, o farmacêutico ele não pode prescrever. Um enfermeiro, até sim, tem determinados medicamentos que ele pode prescrever, é um caso à parte. Mas o farmacêutico ele não tem permissão para prescrever medicamento. O que ele pode fazer é orientar determinados medicamentos a serem usados. Por exemplo, que é o chamado, que a gente chama de medicamento liberado. São aqueles medicamentos que não precisam de receita. Mas esse medicamento que precisa de receita, realmente, isso aí é uso restrito do médico.